partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, 3 minutos. Olá, olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 22 de abril de 2024. Eu sou Eduardo Osório, esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7, começando mais uma semana aqui pela Rádio Pública dos Gaúchos. Cultura na Mesa, que tem a operação de Marco Aurélio Pacheco, a produção de Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório, e a programação musical é do Zé Fernando Cardoso. Nosso e-mail, radiojornalismo@fmcultura.com.br, e o nosso WhatsApp é o 51 986 080862. Agora 23 graus é a temperatura aqui no Morro Santa Teresa. Ainda não chove na capital gaúcha, mas aquela previsão que nós tínhamos na semana passada de que teríamos chuva nesta segunda-feira persiste. Só que a chuva deve chegar mais pro final da tarde, início da noite aqui em Porto Alegre. Então, quem tiver pela rua, sobretudo ali a partir das 6 da tarde, se prepare que deve chegar a chuva por aqui. Deve ficar até amanhã o tempo instável na capital dos gaúchos. E no programa de hoje a gente fala sobre a primeira feira do livro da Restinga, e também vai rolar um bate-papo ao vivo aqui com Frank Jorge sobre o novo disco solo lançado recentemente e demais novidades da carreira. Para abrir o programa de hoje, Maria Alcina. cantora Maria Alcina está fazendo 75 anos. Nascida em 22 de abril de 1949, em Cataguases, Minas Gerais, começou a trajetória artística cantando na igreja, em festas, em parques de diversão. Aos 17 foi morar no Rio de Janeiro. E após ser descoberta por Solano Ribeiro, enquanto fazia uma temporada na Boate Number One, estourou com essa canção que ouvimos aí, Fio Maravilha, de Jorge Ben, vencedora da fase nacional do Festival Internacional da Canção de 1972. Por conta do seu estilo, da sua estética, do seu visual, foi comparada a Carmen Miranda, lançou ainda outros sucessos. O primeiro disco, de 73, claro, conta com essa faixa aí que ouvimos, Fio Maravilha. E para quem tiver interesse, tem uma entrevista que ela deu ao jornal O Povo, de Fortaleza, 5 anos atrás, quando completou 70. Essa entrevista está disponível no site do jornal. Ela fala um pouco sobre a sua trajetória. Maria Alcina, que continua nativa, continua cantando, lançou em janeiro o single Romeu ou Julieta, disponível nas plataformas digitais. Agora meio-dia e 10 minutos, meio-dia e 10. E a primeira edição da Feira do Livro da Restinga acontece nesta sexta e sábado. A gente conversa agora com o coordenador da feira, Zé Ventura, o patrono dessa primeira edição, Gessé Oliveira. Ambos estão aqui no estúdio para conversar ao vivo com a gente. Zé, Gessé, sejam bem-vindos ao Cultura na Mesa. Obrigado por estarem aqui. Muito boa tarde.
Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez.
Só pedir para chegar um pouquinho mais perto do microfone, Gessé, obrigado por estarem por aqui. Antes da gente falar sobre essa programação, sobre como que vai ser lá, eu quero que vocês nos contem um pouco a história. O Zé pode nos contar um pouquinho de como que foi a ideia, onde que surgiu a ideia, como que foi também, foram as conversas, enfim, para a gente viabilizar essa primeira feira do livro da Restinga. Lembrando que é uma realização do Ponto de Cultura Africanidade Restinga, junto com a Câmara Rio-Grandense do Livro, né?
Sim, boa tarde. A Câmara do Rio-Grandense do Livro me procurou para que a gente fizesse uma feira dentro da Restinga, a Feira do Livro. Uhum. E perguntou o que eu acharia de fazer, né? Qual é que seria a proposta. Aí eu disse que a proposta seria divulgar o trabalho dos escritores locais que são invisíveis. Muitos deles têm livro virtual, mas não conseguem levar o seu livro para frente. Uhum. E outros têm livro físico e também não conseguem vender seu livro, por falta de recurso, falta de apoio, de divulgação. Sim, enfim, todo aquele processo.
Um processo. Né,
então, claro. A gente sentou, começou a conversar e começou a ver a proposta, aonde seria. Eu disse que o melhor local seria de fazer uma feira seria na Macedônia, que já é um espaço cultural dentro da Restinga. Que ali já tem secores, pista de skate, campo, escola, tudo. E eles gostaram da ideia, foram fazer uma visita técnica e gostaram da ideia.
Bacana, ali na Avenida Macedônia, então, que fica perto do centro de comunidade, né? Do centro de comunidade Restinga. Então, essa programação já estabelecida vai ser ali dia 26 e 27 de abril, começando às 9 da manhã, se estendendo pelo dia, indo até às 6 da tarde. Bom, uma vez, né, o local definido, também definido um pouco dessa proposta, é preciso escolher o primeiro patrono. Gessé Oliveira está aqui com a gente. Como é que foi essa escolha? Como é que foi
antes disso aí, o evento se insere na programação de abril do livro, que é a Câmara do Rio Grande do Livro, de 1º a 30 de abril, com parceiros de várias regiões do estado que promoverão esse evento. O Dia Nacional do Livro Infantil, dia 2 de abril, nascimento de Hans Christina Andersen, do Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, nascimento de Monteiro Lobato, uhum. E do Dia Mundial do Livro e Direito do Autor, 23 de abril, nascimento de William Shakespeare, Miguel Cervantes Inca, que será amanhã. Então, uhum. Isso aí tudo vem a trazer o quê? Que a Restinga, culturalmente, é muito culto a Restinga, né? Uhum. Em todos os seus segmentos. Depois o patrono vai dar uma fala também sobre isso aí. E a gente vê, a Restinga está sempre em movimento.
Sim.
Já temos com outras atividades para frente também, depois a gente vai divulgar. e passar para o patrono falar o que, que ele acha. Ah, para fazer, para ser o patrono do livro, qual é que foi? A feira é o mesmo molde da feira da Praça da Alfândega.
Certo.
Só que ela vai ser um pouco mais flexível, porque é a primeira feira.
Claro.
Então, vai ter coisa assim, bem flexível, vai ter 20 casebos com escritores que vão vir associados à Feira do Livro, escritores da comunidade que vão estar ali à disposição. Vai ter roda de conversa, palestra, vai ter atividades culturais, música, isso aí tudo, pessoal.
Bacana. E aí, escolhido Gessé, Gessé, como é que foi receber esse convite, né, de ser o primeiro patrono? O que que tu tá esperando também para essa primeira edição da feira?
Poxa, só posso dizer que eu tô muito emocionado, muito lisonjeado, né? E lembrando também, assim, que eu tô numa condição muito mais confortável do que a do Zé Ventura, né? Porque a minha condição é uma participação simbólica, uma participação, né, como patrono, é sempre muito relevante, obviamente, porque se centra muita atenção em relação a gente, mas não tem, assim, né, a preocupação de produção, sim, a preocupação de realizar o evento, né? O carinho que eu tenho pela comunidade da Restinga, por já ter sido morador da Restinga entre o ano de 80 e 99, né? E reconhecer na Restinga um polo cultural muito relevante para a cidade de Porto Alegre. Há que se destacar não somente no campo da cultura, mas de outras manifestações culturais e política, não é? A emanação de figuras advindas na Restinga, né? A própria rádio aqui já teve um diretor, né, que foi oriundo da Restinga, Paulo Inchausp, né? Um dos grandes guitarristas da cidade, e a gente pode destacar tantas outras pessoas, né, com essa. Então eu me sinto lisonjeado de, no meio de uma pleia de, né, de artistas e personalidades relevantes, né, oriundo da Restinga, né, eu ter sido escolhido como o primeiro patrono, né? E destacando ainda o quanto a Restinga é um bairro de leitores, logo de escritores, né? Porque não se forma escritores se não tivermos, não é, um campo de leitura desenvolvido, né? E aí, só para fazer aqui uma síntese, eu lembro, né, o tempo que eu morava na Restinga e fazendo universidade, então indo para a universidade, voltando, né, foi o meu período de maior disciplina de leitura, né? Aquela uma hora de viagem e aquele tanto de, né, na época não tínhamos ainda telefones celulares, né, aquele monte de livros, revistas, jornais, gibis aberto, né? E isso eu só consigo ter consciência agora olhando em retrospectiva, sim, né? Então, assim, a Restinga é formada por um público de leitores. Logo, dali emana muita gente escrevendo, né? Seja no campo da literatura ou seja no campo da teoria.
É muito legal isso, né? É interessante como, enquanto a gente vai vivendo as coisas, as situações, a gente, às vezes, não para pra pensar e olhar o que está acontecendo, né? Certamente, crianças, jovens que hoje vão poder participar e usufruir dessa primeira Feira do Livro, daqui a uns 20 anos vão olhar para trás e vão dizer, bah, eu tava lá na primeira, eu lembro da primeira, e a gente espera que continue, né, vida longa essa Feira do Livro da Restinga, e as pessoas possam olhar para trás, lembrar dessa primeira edição. Que para essa primeira edição, como o Zé tava falando, tem essa flexibilidade, enfim, mas tem uma programação super, super bacana e diversificada, né? Tanto, claro, voltada para a literatura, mas para também diferentes formas da expressão literária, como o slam vai estar presente lá, os rappers, vai ter música. Como que foi pensada essa programação, Zé?
Essa programação foi pensada assim, de os ativistas sociais que fazem cultura dentro da Restinga também ser visto, né? Nesse momento de que é importante para a comunidade, trazendo a feira. Então, o slam vai ter a Nath, que é escritora, ela também vai lançar um outro livro dela.
Ah, legal.
E faz o slam. Tem músicos que vão estar presentes, que se prontificaram de eu quero estar presente, eu não quero cachê, eu quero fazer parte dessa história, que é uma história que vai ser para frente. Então, o pessoal, o Restinga Crio, todo mundo disse assim, não, a gente quer participar, a gente quer mostrar o nosso trabalho. Porque isso aí é muito importante para a comunidade. Então, tipo, tá, então vamos conversar com a coordenação. Não, vamos botar a comunidade dentro, então. Então, vamos fazer essas atividades aí. Show. E eu conversando, com, eu passei pelas escolas, as escolas estão tudo entusiasmadas para que tenha essa feira. E, Gessé, muitas escolas disseram assim, vão... que eu passei o teu nome, disse quem era, tu era, para elas entrarem e pesquisar quem é o patrono da feira.
Ah,
eu
legal.
Disse que ele era morador, um grande ativista dentro da comunidade, muito interessado em fazer com que os próprios alunos comecem a pesquisar quem é o patrono. Então, porque isso é muito importante, eles conhecerem.
Claro, e importante fomentar na comunidade escolar, nas crianças, é isso, né? Essa curiosidade de ir buscando... E também vão poder estar lá, com o Gessé lá presente também, fazendo a cerimônia de abertura, é no dia 26, né?
É.
Vai ter uma solenidade ali de abertura, enfim. É, como que tem sido esses preparativos lá com a comunidade? Como que o pessoal está esperando, assim, essa primeira edição?
Bom, a comunidade em si, elas estão esperando bastante. Principalmente, como eu falo, da escola, que eu lido muito com as escolas. Então, uhum. Tanto as escolas municipais, estaduais e as escolas infantis estão se organizando. Hoje eu passei por duas escolas e tá um dia, tomara que não chova, tomara que não chova. Eu digo, não vai chover. É. O homem lá em cima vai ser flexível também. É. Porque a tradição da Feira do Livro é chover, né?
Sim.
Mas ele vai dizer, não, essa aqui vamos deixar livre. E vamos torcer que não chova, porque vai ter bastante público. Se tiver um clima como hoje ou ontem, o público vai ser um público bastante grande. Que as escolas já estão com os ônibus já garantidos para participar, as mais longe vão, já conseguimos ônibus, então é um momento que vai ser muito gratificante para a comunidade.
Bacana, estou dando uma olhadinha aqui na programação. A programação também está disponível, por exemplo, ali no Instagram da Câmara do Livro, Câmara do Livro _RS, tem algum outro local ali que o pessoal possa procurar?
Tem no Ponto de Cultura Africanidade também, uhum. Ponto de Cultura Africanidade no Instagram, né?
Também encontra ali essa programação certinho, porque tem, né, as atividades que vão acontecer em horários pré-estabelecidos, já a solenidade de abertura, por exemplo, às 10:30 da manhã dessa sexta-feira, mas tem ainda, vai ter dança também, né?
Vai ter dança urbana, dança cigana.
Dança cigana também, Rosa Franco vai estar por lá fazendo um show, grande voz e violão, vai ter as contações de história que também.
Sim, a contação de história já começa às 9:00 da manhã.
São bastante presentes, né? Então, enfim, são vários artistas que vão passar por lá e vão ter também rodas de conversa. A ideia é discutir, debater um pouco sobre isso.
Debater um pouco, conversar, falar sobre a trajetória de cada um, dos escritores, do patrono também, que vai fazer uma fala também. Que isso aí o pessoal tem que conhecer os talentos que tem dentro da comunidade, os fazedores de cultura.
Muito legal, muito legal. Então, a partir dessa sexta-feira, a partir das 9:00 da manhã já tem contação de histórias, 10:30 solenidade de abertura, a Feira do Livro da Restinga na sua primeira edição, 26 e 27, né? Os dois dias, o pessoal que quiser chegar por lá na Avenida Macedônia, é só chegar por
bem
ali.
Bem recebido lá, certo?
Maravilha.
Então a gente convida a comunidade em peso e quem quiser participar, né? Porque o que tem de escritores que me liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, eu disse, não, a proposta é a seguinte, é Restinga e arredores.
Claro.
Então tem de Alvorada, Viamão, vários pontos. Não, a feira é a princípio só para esses.
Bacana. E além dessas atividades, né, que tem cada uma ali o seu horário, enfim, tem as tendas também, né, montadas.
Sim,
ali,
tenda
dos autógrafos, vai ter a dos slammers da Restinga, também dos escritores da Restinga, e no dia 27, das 4 às 6, tem o projeto Combina.
Sim, é uma Kombi também que vai lá fazer um trabalho para as crianças, que vai ser uma coisa diferenciada também que eles vão conhecer.
Bacana. Gessé, então, essa primeira Feira do Livro da Restinga tem tudo para ser a primeira de muitas para virem por aí.
Com certeza. Eu acho que o bairro da Restinga, ela tem essa característica, né, de criar tradições no campo da cultura, né? Se a gente pensar assim, pô, uma escola que esse ano foi consagrada, né, como a grande vencedora do Carnaval de Porto Alegre, por ter sido as duas vice-campeãs, não é? Em cada uma das áreas, porque as campeãs foram de fora da cidade, não é? Há muitos anos, e eu lembro que o período que morei lá, a gente ativou a Semana da Restinga como um grande evento, não é? Então, a Feira do Livro, essa primeira Feira do Livro descentralizada, ela tem tudo para se tornar assim, um grande acontecimento anual. Não é? E além de fortalecer a comercialização de livros, o que é importante, mas também projetar novos autores, sim, autores já consagrados, autores que vão estar fazendo essa transição para publicação digital, para publicação impressa, física, né? Então, vida longa, né? E eu me sinto, assim, muito feliz de estar sendo esse, abrir alas, de estar sendo esse, né, esse primeiro patrono. Só orgulho.
Bacana.
Né? Convido a todos a estarem presentes, né?
Sem dúvida. Quer falar alguma coisinha, Zé?
Não, e dentro disso aí, também um marco importante que vai ter, que as editoras que vão lá para dentro, elas vão vender os livros, lançamento também, sim, 50% mais barato, 20% mais barato e 15% mais barato. Oh. Simplificar para que a comunidade também possa adquirir os livros, né, com preços acessíveis.
Bacana, bacana. Primeira edição da Feira do Livro da Feira do Livro da Restinga, agora sexta-feira e sábado, ali na Avenida Macedônia, chegando por ali às 10:30 da manhã da sexta é a solenidade de abertura, a partir das 9 já tem contação de histórias por ali, sexta e sábado com atrações musicais, dança, slam, vai ter hip hop, tem os debates também. Quem quiser mais informações, ter ali os detalhes dessa programação, é só acessar o Instagram do Ponto de Cultura Africanidade ou então o Instagram da Câmara Rio Grandense do Livro. Tem ali toda essa programação em detalhes. A gente conversou por aqui com o coordenador da feira, Zé Ventura, também o patrono dessa primeira edição, Gessé Oliveira, que vieram até o estúdio da FM Cultura conversar conosco. Zé, Gessé, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui.
Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos e temos aí à disposição, né?
Bacana. E a gente vai seguir ouvindo Rosa Franco, que vai estar por lá. A gente selecionou uma
para
ouvir dele. Vai estar fazendo um voz e violão lá na Feira do Livro da Restinga. A gente segue com ele por aqui.
Amanheci cantando mais uma canção pra ela. Parece pretensão nem tanto, mas vou levando esta canção singela. Não preciso de muitos acordes, por favor acorde para a melodia. Feijão e arroz bem temperados enobrecem o pão de cada dia. Se é amor, será amor, seja onde for. Se é amor, será amor, seja onde for. Amanheci cantando mais uma canção pra ela. Parece pretensão nem tanto, mas vou levando esta canção singela. Não preciso de muitos acordes. Por favor, acorde para a melodia. Feijão e arroz bem temperados enobrecem o pão de cada dia. Se é amor, será amor, seja onde for. Se é amor, será amor, seja onde for. Se é amor, será amor, seja onde for. Se é amor, será amor, seja onde for.
Pra ela, com o grande Rosa Franco, que vai estar lá na primeira edição da Feira do Livro da Restinga. A primeira edição acontece nessa sexta e sábado, ali na Avenida Macedônia. A apresentação do Rosa Franco é no dia 26, agora sexta-feira, às 16h. A gente encerra, assim, o nosso primeiro bloco do Cultura na Mesa de hoje. Vamos para aquele rápido intervalo e voltamos em seguida. Não sai daí. Meio-dia, 32 minutos, estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa dessa segunda-feira, 22 de abril de 2024. E chegando por aqui para nos contar como abriremos a semana do Cantos do Sul da Terra aqui pela 107,7, Demétrio Xavier, como de costume. Demétrio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Diz pra gente o que temos para hoje.
E aí, Edu, obrigado. Pois é, cara, hoje a gente começa com o nosso maior assunto, nada menos do que isso. Por ser o nosso maior assunto, ele está presente em todos os encontros, ele está presente no título do nosso encontro. Hoje é o Dia Mundial da Terra. E ainda que esse dia tenha sido pensado lá em 1970 para uma questão relacionada ao que a gente pode chamar assim de uma macroecologia, é claro que a gente pega carona para falar na Terra em todos os aspectos, tantos aspectos que a palavra, que a categoria nos traz, né? Porque é assim que trata da Terra a cultura popular, é assim que a poesia trata a Terra, é assim que a música, inclusive anônima, folclórica, trata a Terra. Nunca exatamente por apenas um desses aspectos. Para muita gente, hoje é o dia da Terra-mãe, justamente, conceito mais indígena impossível, né? Podemos falar na Pachamama, mas podemos falar em um montão de outras denominações que fazem essa aproximação entre feminino, entre fertilidade, entre proteção, e, enfim, abrigo e a terra, que traz a ideia de maternidade. Vamos estar com um pouquinho disso hoje. No dia de uma das grandes da terra, né? Aniversário da Liliana Herrero. Liliana Herrero, que fez tanta coisa legal aqui no Rio Grande do Sul com algumas pessoas, e todo mundo conhece a partir desses trabalhos, mas que também dentro da Argentina é uma grande eclética, e do Uruguai também, ela argentina, de Entre Rios, mas que fez de tudo com muita gente interessante. Ela que é uma tremenda intérprete e absolutamente pessoal, né? Uma maneira dela de cantar e de vestir as músicas. E é claro que nós não vamos deixar de lado o controverso e às vezes até gracioso assunto do descobrimento, né? Então, venham descobrir conosco o Cantos do Sul da Terra hoje, que vai estar bonito.
Certamente, logo mais a 1h aqui pela 107,7. Demétrio Xavier, Cantos do Sul da Terra. Valeu, Demétrio.
Valeu. E aí, Edu, os caras vão dizer assim: mas como eu descobri? Eu ouço desde 2011. Sim, mas o Brasil foi a mesma coisa, né? Então vamos descobrir, assim como se descobriu o Brasil, o Cantos do Sul da Terra.
Sem dúvida. E por aqui a gente segue de música, dando um abraço agora no Robson Barenho, uma dele na voz da Loma.
Sem freio na alma, alma e na boca sou feito uma louca paixão que rebenta. Eu sou a pétala solta que um dia te encontra, te enfeita e te afaga. Noutro se desorienta, sou feito uma lenta paixão que embriaga. Viva me envolvida dentro, que o vento de travessia é o mais propício dos ventos pra outro porto, outro dia. Fronteira não me confina, paixão clandestina escapa ao vigia. Viva me envolvida dentro, que o vento de travessia é o mais propício dos ventos pra outro porto, outro dia. Fronteira não me confina, paixão clandestina escapa ao vigia. E de repente sou outra, e de repente sou louca, sou muito louca. E de repente sou uma nega maluca, do sempre ou do nunca, do 8 ou 80. Sem freio na alma e na boca, sou feito uma louca paixão que rebenta. Creio na espécie das fêmeas paridas com preces e férteis de poemas. E fantasiada de eu mesma, paixão desvairada, profano a quaresma. Viva me envolvida dentro, que o vento de travessia é o mais propício dos ventos pra outro porto, outro dia. Fronteira não me confina, paixão clandestina escapou vigia. Viva me envolvida dentro, que o vento de travessia é o mais propício dos ventos pra outro porto, outro dia. Fronteira não me confina, paixão clandestina escapou vigia. E de repente sou outra, e de repente sou louca, sou muito louca. De repente.
E compositor Robson Barenho está fazendo 70 anos hoje, premiado em importantes festivais de música regional gaúcha como Musicanto, Moenda da Canção, Reponte e a Califórnia da Canção. Tem parcerias com Talo Pereira, Zé Caradípia, Ivaldo Roque, Caco Xavier, entre outros. Para dar esse abraço no Robson Barenho, a gente ouviu Além Fronteiras, parceria do Robson Barenho com João de Aquino, na voz da Loma, faixa título do CD dela de 1999. Agora faltando 20 minutos para 1 da tarde. Um Tipo Muito Raro, sétimo álbum solo de Frank Jorge, lançado recentemente com 8 faixas em espanhol, é uma das novidades na carreira do artista que está aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Estamos recebendo Frank Jorge aqui no Morro Santa Teresa. Frank, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado por nos atender aqui, tá presente aqui. É sempre bom conversar com vocês presentes aqui no estúdio. Muito boa tarde.
Pô, W, prazer é meu aqui sempre. Ah, desculpa, eu tava muito próximo do microfone. Aí. Perdão. Cara, prazer é sempre meu retornar à FM Cultura, Fundação Piratini, né? Subir o morro Santa Teresa aqui, reencontrar amigos e eu, um ouvinte assíduo, né, da FM Cultura, sempre o cara acaba tendo uma aula, né? Seja ali com um papo ali com o Demétrio Xavier antes de entrar na entrevista, seja conferindo aqui a Loma. Então, puxa, eu e o público rio-grandense, hoje em dia, eu acho que pela internet, pelo mundo inteiro, o pessoal pode acessar, né, FM Cultura. Então, poxa, é um privilégio estar aqui, cara. Pô, prazerzão.
Frank, então, tem o disco recém-lançado, Um Tipo Muito Raro, 8 faixas em espanhol, tu lá em Buenos Aires. O quanto dessa mudança para a Argentina tem nesse disco? O quanto Sim. já tinha essa tua vontade? Certo. Fala um pouquinho pra gente.
Cara, na verdade, isso é uma... Era, digamos, um sonho familiar, um negócio que não foi planejado assim com tanta antecedência. E quando eu vi, estava levando no aeroporto, a minha esposa e a minha filha foram para Buenos Aires, alugamos um Airbnb. Elas estão lá desde junho de 2023, uhum. né? E eu ainda tinha compromisso com a Unicinos, eu me desliguei da Unicinos em julho, mas segui ainda, né, tentando atuar aqui mais em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seja com Frank Solo, seja com Tenente Cascavel. E as duas seguiram lá, a Daniela dando aula para o Web Conferência, pelo Note, né, para alunos brasileiros. Sim. A Glória se preparando para tentar entrar numa universidade pública argentina no curso de música. E daí, em outubro, teve diagnosticado o câncer linfoma de Hodgkin. A Glória iniciou todo um tratamento, quimioterapia, coisa e tal. As duas lá, a essa altura, em outubro, já estavam com o... Tô contando uma história gigante, mas enfim, isso é importante.
Não é.
E daí elas já estavam a essa altura, lá em outubro, com o DNI, que é a identidade argentina, já tinham um plano de saúde. Quando foi diagnosticado esse câncer, ela iniciou um tratamento no Hospital Alemão, que é um hospital, um dos melhores da América Latina. E, daí eu comecei a ir com mais frequência, depois que iniciou esse tratamento. Outubro, novembro, dezembro, né, às vezes passando 15, às vezes 20 dias lá. E não parou a minha imersão, né? Seja leitura de jornal, de livro, ou ouvir a riqueza gigantesca da música argentina, seja ela folclórica, criouja, né? E muito do pop rock, as rádios, né? Muito ricas, assim. Então, voltando para a questão do trabalho solo, para a tua pergunta, já era um sonho meu, né, pensar num álbum em espanhol, muito além de pensar em morar em Buenos Aires, no, né, em Palermo Sorro, ali perto da Avenida Santa Fé, né, então, eu já tinha lançado 7 singles antes,
Sim.
totalmente soltos mesmo, né, singles soltinhos, não teve um EP ou coisa assim, né, e daí... Nesse vai e vem, né, acompanhando Daniela e Glória lá, eu voltando a Porto Alegre para tocar com o Tenente Cascavel, encaixei uns horários no meu amigo lá, no estúdio Dreyer, né, com o Thomas Dreyer, onde o Departamento D gravou também, né?
Verdade.
E daí, consegui no final de janeiro, início de fevereiro, consegui gravar. Já tinha uma música em português que eu passei para o espanhol, mas eu acabei compondo 7 músicas, assim, meio... Né, aquela coisa meio obsessiva, assim, não que seja fácil, mas eu me coloquei numa situação, não, vou me grudar aqui na cozinha, só saio quando eu fizer no mínimo 2 ou 3 músicas, assim. E nisso, claro, não foi tudo num dia só, mas eu acabei compondo 7 músicas em espanhol,
já em
direto
espanhol.
Em espanhol.
Só uma delas, isso. Então, foram
uma delas, ela já era em português, e a gente decidiu, não, vou fazer a versão em espanhol, né? Então teve uma primeira lá que foi o Místicos Paráguas, que ela é meio... O disco acabou tendo até esse título, um tipo muito raro, né? Que é, né, o português, às vezes o cara acha que é raro de ser, né, uma coisa rara, uma coisa muito específica, né? Não, o raro em espanhol é estranho, né? Então, como o disco ele atira para tudo quanto é lado da música popular, tem um pouco de ska, tem um pouco de rock, um pouco de balada, então eu botei esse título para... Me autodenominar diferente, estranho.
Tem uma chacareira no final?
Tem uma chacareira com o Wilton Vacari. Então, cara, foi isso, né? Eu consegui ser relativamente rápido nesse processo de compor, gravar. O Thomas também foi eficiente, mixando, masterizando rápido. E daí eu acho que eu até tava quando ele finalizou, me mandou masterizado o material. E a outra ponte é com o Vitor Hugo, meu amigo de Palmeiras das Missões, que mora numa querência, que é o Rio de Janeiro, né? E fez capas de muitos discos meus e da Graforré. Então fiz essa ponte aí, né? Eu tava em Buenos Aires, daí o Thomas me mandou a master, o Vitor Hugo do Rio de Janeiro me mandou a capa. Então é um disco que é 100% espanhol. O upload dele eu fazendo no Note lá em Palermo, ali em Buenos Aires. um disco que eu subi em Buenos Aires, né? Ele foi para as plataformas em Buenos
Nasceu
Aires.
Nasceu na Argentina mesmo.
E ele saiu Dublin 8 de março. E olha, né, para quem labuta muito, né, com a própria questão da autogestão, sem produtor, produtor, escritório, coisa e tal. Mano, eu tô muito agradecido, assim, acho que foi relativamente bem recebido. Né, eu acho que teve uma circulação boa das músicas, um número de streamings interessante. E eu só agora que eu tô começando a inserir algumas músicas no show. Que eu, como eu gosto de dizer, né, não é autobullying, mas o velho fominha, né, chego em estúdio querendo gravar tudo meio sozinho, né. Ponho o Thomas a fazer alguma bateria, então eu gravei baixo, guitarra, algum piano, alguma coisa. E daí então tô tendo que passar pra banda, pro Regis e pro Alemão, um pouco da ideia, dos arranjos e tudo mais. Então a gente tocou agora sexta-feira em Gravataí, no Bar do Lado, um bar muito bacana. E daí a gente tocou lá o Místicos Paráguas e o... Qual é a outra? O La Vida, que abre o disco.
Místicos Paráguas tem videoclipe, né?
Tem um videoclipe, cara. Bizarro ali, o gurizão, o Fábio Spolt, fez um clipe em inteligência artificial. Ficou um negócio muito legal. Ele tá por entrar agora até no... Aquele canal Music Box Brasil, né? Acho que é isso. E... Cara, né, voltando só um pouquinho na história, mas não em compridar totalmente o papo, eu tinha uma referência, né, da minha mãe, né, essa é uma referência que eu sempre ponho, tá ali no release, né, tem um release feito por mim e um release especial do grande amigo, mestre Jimmy Joe, né.
Sim.
Então, o disco ele tem Seja Ponte lá com a minha mãe cantando, Dalva de Oliveira, que cantava boleros, né. Seja ela cantando uma música ou outra própria do, né, Gardel Lepera, né, que era um cara clássico do tango. Minha mãe adorava isso. Então, desde numa música eu digo, né, Come madre de oí desde ninho e hace tiempo me siento perdido, né. Então, com a minha mãe eu já ouvia desde pequeno o idioma espanhol e sempre... E o disco ele acaba tendo essa ponte lá com o meu passado, desde ninho, né, oindo las canciones... E as coisas que eu andei ouvindo agora e fiquei completamente...
Pois é, nessa tua...
Los Auténticos Decadentes, que é uma banda maravilhosa. 12 integrantes, circulam por toda a América Latina. E é uma banda muito legal. Então, um pouquinho do Autêntico Decadentes está na música Inseguridade, que eu acho que talvez a gente possa escutar aqui hoje.
A gente vai escutar.
Então, cara, modestamente falando, acho que o disco, ele... a gente sempre fica muito lambendo a cria, assim, quando lança um material e reescuta e gosta da opinião das pessoas. Quando alguém comenta alguma coisa, tu vai lá e reescuta, né? Eu tenho muito esse hábito. Então, ele, eu acho que atendeu bem essa minha... esse meu desejo, né? De lançar em espanhol. E eu penso que é um começo agora, não desmerecendo os singles anteriores, né? E já para agosto eu acho que eu vou conseguir ir com a banda para tocar em Buenos Aires. Oh, eu tô organizando isso.
E falando nisso, como é que tu tem, né, nesse período lá em Buenos Aires, como que tu tem visto a cena por lá, a nova cena, o rock, as bandas?
Cara, são duas sensações. A primeira é um... Cara, tem um... uma identificação e nem me sinto piegas em dizer, assim, cara, tem um deslumbramento da minha parte, assim, porque é muita informação bacana, né, eu me sinto muito próximo disso em função dessa identificação, desse carinho, um prazer estético em ouvir música em espanhol. Cara, tem tipo assim, guardar as divisas proporções, comparações, mas tem cantoras de música pop, sei lá, mal comparando, mas lá, o que é um tamanho de uma Taylor Swift, de uma Beyoncé, tem cantoras argentinas, assim, que fazem música pop, né? Tem a Jimena, tem a Lali, que entrou até em confronto lá com o presidente. Cara, tem Maria Becerra, tem cantoras, assim, pop, né? Muito além da cena de rock, de rap, trap. Tem cantoras, assim, com milhões de ouvintes, seguidores... bandas antigas que lotam estádios, como La Renga, né? Tocam 3 dias no estádio do Racing, assim. Cara, são coisas... Por isso que eu falei, assim, tem um deslumbramento com como isso é forte, como funciona, né? Tu fica, nossa, né? E não só num estilo, né? São diferentes tipos de... E ao mesmo tempo, que eu ia dizer, além do deslumbramento, tem uma noção minha, assim, opa, peraí, o negócio é mais ardido, assim, para tu tentar entrar nesse mercado, né?
Entendo.
Então, é... Mas tem que ir fazendo. Eu já toquei mais de uma vez violão e voz em algum pub, em algum bar lá, a convite de amigo, né? Mas está muito... Em função do momento familiar, do Trazendo da Glória, não rolou de eu ir pra lá e, não, vou tentar fazer isso, fazer aquilo.
Porque demanda um tempo, uma energia
também. Tempo, uma energia, contatos. Tentei já falar com uma pessoa ou outra, até de rádio, através do Instagram. Às vezes a pessoa não responde. Às vezes tem um crítico musical muito importante, escritor, um jornalista cultural, Sérgio Marque. Volta e meia eu mando alguma coisa pra ele. Ele já recompartilhou coisas minhas. Legal. Um cara muito legal. E na verdade é isso, eu tô organizando, não dá para falar muito ainda, não. Sim. Tá certo, mas uma perspectiva de tocar em agosto é que julho tá por sair um vinil, a gente já vai entrar daqui a pouco em outros assuntos.
Sim.
Julho tá por sair um vinil meu, de um trabalho solo, Vida de Verdade, com show em Porto Alegre, e daí eu já quero tentar, né, emendar na semana seguinte uma ida a Buenos Aires, mas isso tá ainda em construção, né?
Pois é. Quero aproveitar então, Frank, já entrar nesse assunto, que infelizmente a gente está se encaminhando
para o
finzinho, para a gente também ter tempo de ouvir a música.
Já foi muito legal. Muito
mas eu quero que tu nos conte um pouquinho. Semana passada teve em Gravataí, teve o tributo ao Miranda também, mais uma vez, né? Tem alguma outra coisa aqui por Porto Alegre,
agora, metropolitana? Agora, sexta-feira, né? Viernes, Bar do Alexandre, Frank Jorge, banda e sopros, Bar do Alexandre, das 19 às 22, muita música de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Quem já foi ali no Menino Deus, já viu esse show, sabe. Sim, que é um show que acaba pegando um clima, um pique. E vai ter 10 de maio no Teatro Túlio Piva, né, antigo Teatro de Câmara, né?
Uhum.
Os Quatro Cavaleiros do Ai Que Delícia, que é o Flu e o Carlinhos Carneiro.
Uhum.
E o Frank Jorge Plato de Vorak.
Olha aí.
10 de maio, com banda, né?
Massa.
Vai ter 10 de maio, Frank Jorge, Plato, Carlinhos e Flu. E vai ter esse agora, o mais perto é esse, sexta-feira. Lá em 18 de maio, Tenente Cascavel no Prime Rock, no Parque Harmonia, né? Junto com Lobão, Biquíni, não é mais Biquíni Cavadão, é Biquíni, né? Lobão, é. Biquíni, Blitz, Samuel Rosa, Capital Inicial, e o Tenente Cascavel vai abrir esse dia, né?
Massa.
Então, cara, me acompanha ali pelo Instagram, pelo Spotify, que...
É o que eu ia dizer.
As informações estão sempre...
Acompanhando o Frank pelo Instagram, ele tá sempre abastecendo o Instagram com novidades, inclusive, pra gente dar uma passada, porque tem, além dessas novidades de shows e o disco novo, tem o Vida de Verdade saindo
em vinil.
Vinil
pelo Maleta Disco. O Graforreia aí gerou.
Tem Hellis Pública com Edgar Escandão.
Cara, tem coisa.
É muita coisa.
Cara, W, isso aí são coisas que o cara vai colhendo, mas é a semeadura, né?
Sim.
Como é bacana até o nome daquela canção maravilhosa do Vitor e tudo mais. Cara, a semeadura, ela vem de longe, assim, né? Não é. Tudo que aconteceu de ontem para hoje.
Sim.
Ah, o vinil da Graforreia tá agora ali disponível. Ah, o show, né? Tudo, né? Foi gravado em abril, esse trabalho lá em Curitiba, com o Escandurra e o Hellis Public, abril do ano passado.
Uhum.
O Coisa de Louco era um sonho da Monstro Discos de Goiânia lançar, né? De novo, o cara nem não tá acostumado aí, a rádio fica falando grudado no microfone. Cara, então, poxa... A dica certeira é essa que tu deu. Me acompanha ali no Instagram, que o pessoal tem como acompanhar todas essas coisas aí, né? O vinil da Graforreia é disponível na Monstro Discos e já vai estar disponível aqui, principalmente na Toca do Disco. O show sexta-feira no Bar do Alexandre, show 10 de maio com Plato, show 18 de maio do Tenente Cascavel, bastante coisa assim para o pessoal conferir.
E além disso, é bacana, o Frank também volta e meia posta e publica coisas que ele tá ouvindo, né? Coisas
Mas
que tu
total,
tá,
cara, total.
Que tu tá
claro
curtindo
que,
também. Isso é,
hoje já rolou uma época que às vezes alguém assim mais jovem, o cara é muito louco, muito aleatório. Exatamente. O mundo e a vida ela
parte,
é feita,
né?
Desse colorido, assim, né? Então eu adoro divulgar as bandas, divulgo bandas locais, né?
Uhum.
Pra caramba, projetos novos daqui. Mas lá da cena da Argentina, só pra gente não perder esse gancho.
Sim.
Cara, tem uma cena rock com bandas novas lá, muito impressionante, tocando muito. Uma banda com nome peculiar de Winona Riders. Winona Riders. Todo mundo, sempre que eu falo esse nome, já sai rindo. Assim.
Sim.
Tem uma banda chamada Winona Riders, tem uma banda chamada El Club Audiovisual, e uma Mulher Zebra. Cara, são bandas que estão tocando, estão crescendo aos poucos, o público, o número de ouvintes. Então isso é muito legal, assim, muito legal. Tá por sair, tá demorando, mas tá por sair um álbum novo do Charlie Garcia.
Ah,
Fito Paz, ele vem mantendo uma frequência de lançar álbum e ganhar Grammy aí também. E, cara, é isso, é uma cena...
Maravilha.
A cena inter... O circuito de shows internacionais em Buenos Aires é um negócio realmente muito assustador, assim, da quantidade de coisa que...
Que vai pra lá.
Que vai pra lá. Mano. 20 de setembro, meu famoso aniversário, né? Vai ter o Eric Clapton e Gary Clark Jr. na abertura.
Que
apenas
espetáculo.
Isso lá no estádio, parece que do Vélez Sarsfield.
Maravilha. Frank Jorge, o Instagram, pra quem quiser entrar direto, frankjorge2267, mas procurando por Frank Jorge também, encontra com facilidade. Muito obrigado pela tua presença aqui.
Prazer é
Parabéns
meu,
pelo trabalho.
Sensacional e me acompanha ali pelo Instagram, essa é a dica mais certa para espiar o que tem de show, o que eu ando ouvindo, o que eu ando... Volta e meia tá ali a Rafaela Carrá, Reginaldo Rossi, né? Falou então, obrigado, Davi.
E a gente encerra com Frank Jorge, Inseguridade, uma das faixas do disco Um Tipo Muito Raro, já disponível nas plataformas digitais. Obrigado pela companhia, até mais.
Del pibe es difícil de decir, un tipo muy raro nadie creía existir. Todos lo decían desde niño, qué quieres, o no sé. Quién sabe construir otros caminos, de lejos de mi barrio y mi ciudad. No tengo miedo ni inseguridad, no tengo miedo ni inseguridad. Falta gente en la calle. El puente aún está cerrado. Supongo que no fue el pibe. Voy a bajar por la escalera en busca de la redención. Un brasileño me ha dicho mucho bom. Un brasileño me ha dicho mucho bom.
Cultura na Mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.